Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
Petkovic para falta, cobrança! Gol!
Está entrando no ar o podcast, sabe de quem?
Do Flamengo!
Do Rubro Negro, da Nação, é o GE Flamengo!
Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, episódio 141 da nossa resenha, do nosso debate. Um episódio que é o episódio da classificação do Flamengo para a próxima fase, para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Um Flamengo que estava tranquilo até certo momento no grupo, mas teve que passar a garantir aí a vaga nas oitavas com uma dose de emoção, vamos dizer assim, com um sufoco, já na escalação do time. O Flamengo empatou com a LDU, conseguiu arrancar um empate com a LDU por 2-2 no Maracanã e agora está garantido na próxima fase. É um Flamengo que, pelo menos, não vai ter sustos, como o torcedor começou a imaginar o que seria um Flamengo e Vélez no Maracanã. Mesmo que o time seja melhor, a torcida estava assim com esse pé atrás até o fim do jogo, o Flamengo empatou. Só que a gente tem muita coisa para falar. O negócio está animado hoje, o negócio está quente do lado de cá. Eu estou com a minha dupla aqui no momento, Fred Huber, Philipp Schmidt. Então, Schmidt, eu queria te colocar aqui para as considerações iniciais. Eu vou deixar você falar o que você quiser, cara, porque é muita coisa para a gente falar. Então, comece do jeito que você preferir. Seja muito bem-vindo.
Uma boa madrugada a todos, né? Essas horas subsequentes da classificação do Flamengo, que era uma coisa que, né, em outros tempos a gente comemoraria, né? Um empate, uma classificação com uma rodada de antecedência, seria algo positivo. Mas eu lembro que no último podcast, nas minhas considerações finais, eu falei: não dificulte o que não precisa ser dificultado. E foi exatamente a tônica do jogo ontem, né? Era para ser um jogo muito mais tranquilo, um jogo que a LDU, tecnicamente, é muito superior. E aí acontece tudo que não deveria acontecer, né, cara? É uma escalação controversa, aí a expulsão do Arão, né? Vai tudo acontecendo, assim. A escalação, muita gente contestou e tal, mudou o esquema, inventou. Ele manteve o mesmo esquema, né, cara? Para quem ainda, né, não viu, não tá lembrado, o Léo Pereira entrou junto com Bruno Viana e Gustavo Henrique, mas o Léo Pereira como lateral esquerdo ali, como fazendo a função do Felipe Luiz. O esquema em si era o mesmo, mas era um time muito mexido. Então, quando o Arão é expulso, de repente, se fosse o time principal, o time que tá acostumado a jogar junto, o time reagiria melhor a essa expulsão. Quando o Arão é expulso com o time todo mexido, aí, de fato, complica. O Pedro ainda faz um gol ali, né? Não sei como ele fez aquele gol, mas ele conseguiu fazer. Mas aí já comprometeu a atuação toda do Flamengo. Impressionante como fragilidade da equipe na defesa, como é fácil fazer gol no Flamengo.
Aí você vê que o episódio de hoje não é um episódio normal, que a consideração inicial do Philipp Schmidt foi longa, porque são vários pontos que a gente tem que tocar aqui hoje no nosso episódio 141. Então, Fred Huber, chega mais, depois desse 2-2 do Flamengo no Maracanã, uma vaga, é um episódio de classificação, mas talvez com o momento, a atmosfera que a gente está gravando esse episódio, é muito mais com alerta ligado, né, com críticas, com análises, do que com elogios de uma campanha, de uma classificação antecipada. Como é que você viu essa vaga? O Flamengo confirmou na noite dessa quarta-feira no Maracanã.
Fala, pessoal, um abraço a todos aí que estão acompanhando. É estranho, né? Como o Schmidt falou, esse sentimento de alerta, de frustração, apesar de uma classificação antecipada, né? Dá pra fazer uma CPI da classificação, porque são tantas coisas, tantos aspectos, começar pela escalação, expulsão do Arão, no jogo que era especial para ele, jogo 300 dele pelo Flamengo. Esses gols que a gente vê o Flamengo tomando todo jogo, impressionante como se repetem, né? O Gerson também não fez uma boa partida, era uma partida em que ele estava também com um foco em cima dele também, muitas coisas, e vendo a coletiva depois do Rogério Ceni, às vezes é difícil tentar ter boa vontade assim para tentar entender as explicações dele, as questões que ele falou, questões físicas, até para tentar achar que o Léo Pereira pode fazer uma função que o Felipe Luiz faça sem que tenha uma queda brusca no desenvolvimento do time. Mas é isso aí, vamos tocar aí, porque tem muita coisa para falar.
Então você que está ligado aqui no ge.globo/geflamengo, está no Spotify, ou está por onde você preferir, fica ligado aqui com a gente. Eu vou começar, já que o Fred Uber deu a sugestão de uma CPI, vamos fazer parte a parte, tema a tema, tópico a tópico, inclusive daqui a pouquinho tem a participação da galera que estava na bronca, mesmo depois do final do jogo, comemorou pra caramba o segundo gol do Gustavo Henrique, né? O que dizem os deuses do futebol, brincam na cara da sociedade, mas o Flamengo conseguiu aí a sua classificação e começou, eu vou aqui começar informações de como eu vi a escalação, né? Na hora, lá, 8 e pouca, um pouquinho antes ali, como foi a escalação do Flamengo. Eu estava trabalhando, Timite. Aí começou o meu celular ali, né, a apitar. Quando apita demais, aí eu já sei, ou eu fiz alguma coisa, ou vazou alguma coisa pessoal minha, ou
o famoso nude.
Ah, não, isso é perigo. Ou tem alguma coisa acontecendo no mundo do esporte, né? Porque eu presto atenção em tanta coisa assim mais no mundo, para falar a verdade, para o meu celular ficar apitando. E aí, era muita gente, amigo meu, ouvinte aqui do GE Flamengo, mandando a escalação do Rogério, que eu não tinha visto ainda. Quando eu abri, sem brincadeira, assim, eu achei que era montagem. Eu achei que era montagem que esses belos, esses canalhas fazem, com muita habilidade e rapidez. Na internet eu ri, eu dei risada, ainda falei, pô, imagina se joga assim. A pessoa, não, vai jogar assim. Eu falei, não vai.
É isso mesmo.
Não tem jeito. Eu falei assim, nem se ele quiser, não tem jeito. Porque assim, quando você tem problema com algum zagueiro, né, quando o Flamengo ainda não conseguiu achar o seu zagueiro, o companheiro do Rodrigo Caio, o Arão serviu ali. Por mais que eu acredite que o Arão não é zagueiro, o Arão, ele é colocado ali porque não tem ninguém. Mas quando o Rodrigo Caio não está, que isso acontece de maneira recorrente, o Arão fica ali quase órfão, né, na defesa do Flamengo, porque o Gustavo Henrique não acertou, o Léo Pereira muito menos, o Bruno Viana, que tem menos tempo nesse recorte, também muito mal. E aí, qual foi a solução do Rogério, né, nesse momento? Colocar os três. A reclamação, pelo menos, vai dividida, né? Colocou os três dentro de campo. E aí, o que o Schmidt falou, né, numa leitura ali tática da coisa, não foi um time formatado com três zagueiros, né, um time que até quando tinha a bola parecia, porque o Léo Pereira não sobe, né, é natural que ele não vai fazer essa função, não precisa ser nenhum gênio entendedor de futebol para perceber isso, mas o Flamengo estava formatado com isso, o Mateuzinho ali colocado na defesa quando o Flamengo não tinha a bola, isso nos 14 minutos iniciais, né, antes da expulsão do Arão. Mas eu não vou nem para a expulsão ainda, eu vou para a escalação. Schmidt, não é arrumar problema à toa, não? Assim, não é uma escalação que o Rogério, que já não é um cara que está assim, né, unânime com o torcedor, não estou falando que ele tem que pautar o seu trabalho pela torcida, até porque eu acho que a torcida, em momentos que o cara foi bem, também fecha os olhos, mas os momentos que ele foi mal existem, ele não... parece que o Rogério vive num mundo paralelo e não consegue admitir isso, ou não dá resposta mesmo dentro de campo. E aí, é o que o Fred falou, quando a coletiva de fim de jogo, depois de uma classificação no empate, que ele mesmo complicou o time, quando ele chega na coletiva e não reconhece nada, né, dentro de campo, fica complicado tentar defender em algum momento, né? Então, para mim, ontem foi uma escalação totalmente sem sentido, não tem de onde a gente pensar aqui em poupar jogador, mas mesmo poupando, você colocar o time daquele jeito, eu não consigo ver um ponto positivo na escalação de ontem. Você consegue? Tem alguma forma de ter boa vontade com o que tentou o Rogério Ceni?
Cara, vamos lá. É uma escalação que, assim, vamos pegar o exemplo do Léo Pereira, que acho que foi o mais, né, mais falado. Eu até entendo o teste. Eu acho que esse teste com o Léo Pereira pode ser feito, mas não, o timing eu acho muito ruim. Por que fazer o timing com o cara em um jogo valendo pela Libertadores, valendo classificação? Botar o cara assim, expor o cara numa fogueira, o cara que já né, deu uns vacilos aí recentemente, teve uma questão extra-campo. E aí quando você dá uma chance pro cara, você coloca o cara improvisado, num jogo valendo, eu acho válido o teste, mas não com jogo de Libertadores. E aí é um exemplo, e aí é mais ou menos o que a gente já está falando aqui um tempo. O Rogério não se ajuda, o Rogério se expõe, na verdade, né? Quando ele poderia fazer um básico ali, construir um time para conseguir uma vitória tranquila, ele coloca o bumbum na janela, na verdade, né? Coloca o bumbum na janela e aí...
Porque é um perigo, né?
É sempre um perigo. E assim, ontem, cara, o time até começou bem. Se tu for pensar, o time começou bem. Tava dominando, o Pedro ali saindo mais para armar jogada, com o Gabigol. Só que aí tem uma expulsão. É da chance pro azar, né? Você arma um time ali, né? Já meio capenga, né? Em questão de peça e tal. E aí dá errado. É o dia que não podia dar errado. E dá errado. E aí quebra tudo. E aí tem uma coisa... A gente falou isso quando, naquele clássico com o Vasco, o Flamengo perdeu. Foi a mesma coisa. O Rogério, ele tinha um problema para montar o time, né? Porque ficou sem o Arrascaeta. E aí ele recorre a uma solução pouco usual, né? Ele sobe o Gerson, bota o Gomes, mexe em três posições. E naquela época não deu certo. E a gente falava naquela época, é bom acontecer agora pro Rogério aprender, né? Ter essa lição e vamos ver como ele vai reagir a partir daí. Ele não repetiu aquele erro, mas dessa vez ele fez uma coisa parecida. Então, por mais que a gente conteste bola defensiva, que realmente é um problema, eu acho que o time titular do Flamengo, ele é bem montado e ele é bem treinado, ele entrega. A questão é quando sai um pouquinho do eixo. Quando sai um pouquinho do eixo, eu acho que o Rogério ainda não consegue manter o rumo desse carro do Flamengo, quando, né, bate ali um buraquinho, né, deu uma subidinha ali, aí quando tem que manter o curso, ele não está conseguindo. Acho que esse, para mim, é o maior problema. E eu conversando com um amigo ontem, falando sobre essas coisas, ele fez uma definição boa. Ele falou, cara, ele manteve o esquema, mas com peças duvidosas. E eu gostei dessa definição, o que tu acha?
Peças duvidosas. Eu não sei nem se eu tenho dúvida, tá? Das peças, não. Mas é uma forma bem educada. Uma forma bem educada de se colocar. O Flamengo, mais uma vez, sofreu com a bola aérea. Isso aí, já, sinceramente, eu não sei porque a gente fala isso daqui. Eu não sei porque a gente fala isso daqui, porque é algo que tem muito tempo. O Rogério, quando tem início de trabalho, quando um treinador está no início de trabalho, a gente tem que ter cuidado, tem que ter, né, paciência, ter calma. O futebol não se resolve de 2, 3, 5, 10 jogos para frente. O cara não consegue mudar uma forma de jogar ou mudar um sistema com pouco tempo. Mas a gente está falando disso aqui tem bastante tempo, né? Acho que já chegou um momento que a gente pode analisar com um pouco mais de critério o trabalho do Rogério, e criticando sem perseguição, porque a torcida... O torcedor pode fazer o que ele quiser, tá? Eu sempre falo isso aqui. O torcedor, cara, não tem problema nenhum. Desde que não falte com respeito e de forma exagerada, não tem problema nenhum. Agora, a gente analisando de uma maneira séria aqui, o trabalho do Rogério, pensando na questão defensiva da coisa, independente de peça, não estou falando aqui da peça A, da peça duvidosa ou não, estou falando aqui do esquema e do que é o sistema defensivo do Flamengo, é um absurdo, é uma vergonha, assim, chega a ser constrangedor o sistema defensivo quando o assunto é bola aérea. E aí tem erro de tudo, tem erro individual, tem erro coletivo, tem posicionamento, e aí o Rogério tem sim participação enorme nisso, enorme. O Rogério não sobe ali para tentar tirar uma bola igual o Gustavo Henrique sobe, não consegue quase nunca lá atrás, mas o Rogério é o cara que escala, o Rogério é o cara que treina, o Rogério é o cara que tem a obrigação de fazer isso dar certo. O Flamengo tem 23 gols sofridos em 20 jogos na temporada. 23 em 20 jogos. É média de mais de um gol por jogo de um time que tem um investimento desse tamanho e de um time que tem sim jogadores, se não são todos os jogadores, não é um time 100% confiável na parte defensiva, não é um time para tomar 23 gols em 20 jogos, muito menos 9 gols de bola aérea. Isso aí é muito fácil de ser detectado. Isso aqui não é perseguição, isso é crítica. Crítica normal, análise dentro de um jogo, e a estranheza que causa são os erros do Rogério e a não mudança, né? O Flamengo segue na inércia, quando o assunto aqui é a questão defensiva. E aí, o Fred, o Rogério, ele deu sorte pro azar, né? Igual o Schmidt falou. Quando o teste, que o teste é válido, testar o Pedro com o Gabriel, muita gente pede há muito tempo, tirar todo mundo do meio campo, colocar o sub-8, você não tem problema nenhum, ele pode fazer o que ele quiser. Agora, o time realmente não existe, e aí ele deu sorte pro azar, e o azar veio, né? O azar abraçou a sorte que ele deu, porque o William Arão, ele deu um golpe, né, de karatê no cidadão da LDU, foi uma patada na cabeça, né, aos 14 do primeiro tempo, recorrente também para o Arão, né, acho que muita gente, muito torcedor principalmente, foi lembrado daquele jogo da Recopa contra o Del Valle, e o Arão, um jogo 300, até, eu fiquei chateado pelo Ilharão, assim, era um jogo marcante, né? Como assim, já só simbólico, mas é um jogo marcante que ele saiu com 14 minutos do primeiro tempo, se mantelou ainda mais um time do Rogério e expôs um Flamengo, né? Mas é muito sintomático, né, Fred? Mais uma vez a gente está falando aqui com ênfase em gols de bola aérea sofrida pelo Flamengo.
Realmente a expulsão mudou o jogo, né? Foi uma imprudência ali do Arão, acaba tendo uma consequência muito grande, apesar de tudo que a gente já falou da escalação, aí o Flamengo dominava, e até o Rogério na coletiva falou que tinha certeza que o Flamengo ganharia se fosse 11 contra 11, né? Até a coletiva foi interessante que, sei lá, de 10 perguntas, 9 foram sobre escalação e defesa e uma sobre o Gerson, foi um massacre assim, em cima do Rogério em relação a esse tema. E ele justificou ainda a entrada do Léo Pereira como para aumentar a estatura da equipe, como uma alternativa para tentar acabar com esses problemas de bola aérea, como se isso fosse tão simples assim, né? Como se fosse só aumentar a estatura. Se botasse dois Gustavos Henrique ali, eu não sei se resolveria a parte do problema de defesa.
Não faço não. Agora, pessoal, a audiência foi lá embaixo. Calma!
Desses esquisitos aí da CPI, da classificação, acho que a expulsão, apesar dessa escalação duvidosa aí, acho que a expulsão foi o que mais determinante para esse sufoco que o Flamengo passou.
O mais é não ter necessidade, né, Schmidt? Assim, eu fiquei pensando, durante grande parte do primeiro tempo, a gente troca muita ideia durante o jogo, mas eu fiquei pensando aqui, eu falei, cara, qual a necessidade? E aí, qual que é a mensagem que você passa, né? É porque, cara, não adianta o Rogério Ceni, por mais que o trabalho dele, eu acho isso, inclusive falei isso aqui agora há minutos atrás, que o trabalho dele, obviamente, não tem que ser pautado por rádio corredor de torcida, em rede social, enfim, não é isso. Mas o Rogério Ceni, no seu trabalho de treinador, né? Ele tem, ainda mais no time do Flamengo, um time de massa, para ele fazer um trabalho até mais tranquilo, com menos pressão, o Rogério tem que ter, melhor na cabeça, um planejamento do que fazer muito bem definido desde o início de uma temporada, né? Porque o Flamengo, ele, durante muito tempo, ele deixou ali o Campeonato Carioca. E vou te ser sincero aqui, com muita, muita, muita certeza do que estava fazendo, e certo mesmo, acho que estava certo, estava correto, em segundo plano, e a Libertadores como foco. E agora, mesmo que a vaga estivesse encaminhada, né, poderia tranquilamente o Flamengo vencer o jogo contra o Vélez, mas não tem necessidade de você pegar a sua competição principal na temporada e agora virar o foco para o Campeonato Carioca, poupar, falar da coisa física, enfim, eu acho um pouquinho contraditório esse movimento. Nesse momento, pegou todo mundo de surpresa, não foi à toa, e a necessidade, né? Será que era tão necessário? Sim. Será que não é tão, tão fácil de identificar que tem situações que não vão dar certo? Não é tão difícil. Eu nem vou falar aqui que foi um jogo desastroso, por exemplo, do Léo Pereira. Não acho que foi um desastre o Léo Pereira no campo. Não foi. Não, a questão nem é essa. Ele foi, nossa, mas será que não foi tão ruim assim? Tudo bem, não foi. Mas acho que o Léo tenha sido o problema do Flamengo ontem e por isso deu sufoco. O Flamengo perdeu um jogador, muda o jogo, tem os problemas defensivos, só que para mim é tudo isso passa pelo contexto de um jogo teste, sendo que era uma quinta rodada de fase de grupos da Libertadores, que o Flamengo não estava classificado, se perde, aumenta a pressão, vai para o último jogo com obrigação, que é muito diferente. Você entra em campo, né, Schmidt, contra o Vélez, numa partida normal, o Flamengo é muito mais time que o Vélez. O Flamengo pode ganhar do Vélez com tranquilidade. Agora, se você entra num contexto de Libertadores, com o time pressionado, precisando de uma vitória, só a vitória faz o Flamengo passar, é outra coisa.
E assim, quando saiu aquele segundo gol da LDU, já voltam vários fantasmas, né? Já volta, pô, você já começa a pensar, caraca, vai pegar o Vélez em casa. Já, nosso amigo Marcelo Russo, um abraço pra ele, tava num grupo lá, você também faz parte, Paulinho?
Sim.
O cara já tava desesperado, o cara já tava falando, vai azedar, vai, no primeiro tempo, vai azedar.
O Schmidt, o Marcelo Russo, que inclusive se você aí que está escutando é fã de MMA, é um dos apresentadores do Mundo da Luta, grande podcast sobre as artes marciais, e ele também já é mais idoso, né? Então, é um cara que né, conhece bem, viveu problemas do Flamengo para a Libertadores, o coração quase não aguenta. Então, hoje, Rogério, pensa no Marcelo Russo e pensa também nos outros exemplos de Marcelo Russo que a gente tem espalhado aí pelo país, quando você for testar coisas tão ousadas, tão diferentes, assim, no jogo de Libertadores. Mas vou falar
faz aqui, no Carioca, né? Faz no Carioquinha, faz no contra o Madureira, faz ali Carioca. Contra o Resende, tranquilo.
Porque senão, contra a LDU. Senão, o Carioca perde a função também, né? Se não for no Carioca para fazer isso aí,
exato.
Não tem função. No Campeonato Carioca, função nenhuma. Mas no Campeonato Carioca...
E tem outra coisa, né? Assim, faz um teste quando tiver necessidade. Assim, se desse muito certo ontem, contra na final, num jogo lá de oitavas de final, ele ia fazer isso? Tirar o Felipe Luiz e botar um zagueiro alto para tentar solucionar um problema de bola aérea? Não ia. Então, sim, tem que ser só se for na necessidade, quando tiver alguém suspenso ou lesão, para fazer uma observação. Mas, assim, é tipo de teste que você sabe que pode, mesmo que se der certo, não vai ter sequência.
Então é aquele.
Tem outra coisa também, né? O campeonato estadual já perdeu muito do apelo que já teve. Então, assim, não existe mais. Em 10h46 do dia 20 de maio de 2021, você priorizar o Carioca em vez da Libertadores. Não existe isso mais, né? Então, assim, tem rivalidade com o Fluminense e tal, mas, cara, Libertadores, né? Não existe.
Rogério garantiu que não foi isso, não fez a escalação pensando no Fluminense, mas é difícil, né? Porque deixou o Arrascaeta no banco, deixou o Diego no banco, ainda colocou eles numa situação ruim, assim, num jogo muito mais pesado, muito mais corrido. Talvez se tivesse começado com eles e poupado durante o jogo, num jogo natural, se o Flamengo já tivesse à frente do placar, seria uma situação muito mais simples do que, às vezes, até expõe um jogador que entra numa situação dessa, uma lesão.
O Rogério Ceni, que já teve sorte em alguns momentos aí com o Flamengo, por exemplo, na conquista do título brasileiro, né, que o Flamengo foi campeão brasileiro na última rodada por causa do Cássio, e defendeu aquela bola do Edenilson no jogo no Beira-Rio, por exemplo, ou por causa da incompetência ofensiva do Internacional. Ele não teve sorte ontem, quando ele vai tentar inventou moda o Rogério. O Fred foi perfeito. Não é um teste que seria utilizado, sinceramente, porque muita gente também veio falar antes do jogo, cara, imagina se o Flamengo faz 6-0, esse time voa em campo. Era desesperador de se pensar, né? Será que isso vai ser levado para frente? Não ia ser levado para frente. É fácil de identificar que o Léo Pereira naquela função não vai jogar, mesmo não tendo mal. Então, a necessidade, não tinha necessidade nenhuma do que fez em campo e acabou sofrendo com a expulsão muito rápida e muito desnecessária. Se a gente está falando de não necessidade, uma expulsão boba, o Arão tem que tomar cuidado nesses momentos, né? Como já aconteceu na Copa. Ele não é um cara violento, não acho que o Arão seja um cara violento, mas é um cara que passa do tom em alguns momentos e momentos importantes. Momentos importantes que ficam marcados, e esse aí foi mais um. Só que vou falar de coisa boa também, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de técnicos aqui agora, vamos falar de Pedro. Pedro Guilherme, porque eu vou te falar uma coisa, hein? O Pedro...
Raíra, depois edita essa propaganda aí, Raíra, depois.
Tira só o nome, tá, Raíra? Que senão não cai o meu money aqui. O meu cashback não cai aqui. Então, ó, vamos falar do Pedro. Vamos falar do Pedro Guilherme. Porque eu vou te falar, hein? Que gol, hein? Que gol, hein, Schmidt? Como é que o Pedro faz um negócio daqui? Coisa aleatória, que coisa louca que fez o Pedro. Um centroavante, né? Um 9-9 e um gol importantíssimo para o Flamengo. Porque se o Flamengo sai atrás de cara, depois toma um segundo, eu duvido. Eu vou fazer igual o Rogério Ceni faz em coletiva depois do jogo, que ele crava, que o Flamengo ganharia, se tivesse. Eu duvido que se o Pedro não abre o placar ali e o Flamengo toma 2, eu duvido que o Flamengo resgata aquele resultado. Foi um gol importante e um gol de artilheiro, né? Não faz só golaço, faz gol chorado também.
Cara, eu tenho um primo gordinho, avantajado, um beijo pra ele.
Qual que é o nome dele?
O nome é Ricardo, mas eu só chamo de Jeca.
Jeca?
Jeca, porque ele é Jeca. E ele é gordinho. Tá, então, o gol do Pedro me lembrou quando eu jogava bola com o Jeca, quando eu era criança, na rua. E ele pegava a bola e ele usava o corpãozinho dele para ir espirrando todo mundo que estava perto até a baliza. E o gol do Pedro foi mais ou menos isso, né, cara? Ele, o Pedro não é um cara, nossa, né, forte, tipo isso, sei lá, tipo o Jeca ou tipo o Adriano Imperador.
Mas, cara, o Pedro não é forte tipo o Jeca, essa é a sua frase.
Ah, meu Deus do céu, esse podia ser o título do podcast de hoje. O Pedro não é forte como o Jeca.
Mas ele foi tratorando todo mundo, cara, ali, batendo, bate aqui, bate ali. Ele nem chuta pro gol, ele empurra a bola pro gol, né? É assim, a gente está acostumado a ver o Pedro fazer golaços, né? Um jogador de muita técnica. Eu até achei que ontem ele jogou até mais recuado, né? Você pensa numa dupla Pedro e Gabigol, você pensa o Gabigol se movimentando e o Pedro de referência. E foi o contrário, o Pedro voltava muito ali, quase como um meio atacante, antes da expulsão do Arão. Ele dá dois passes muito bons pro Gabriel, assim, né? Nessa função de fazer um lançamento pro Gabriel. Eu acho que a dupla ontem estava indo bem antes da expulsão, que mudou tudo. E o gol é completamente o oposto do que a gente espera do Pedro, né? Assim, é força, é raça. É, foi legal ver ele fazer um gol de centroavante mesmo, né?
Não, é um gol muito parecido com o que o Jeca fazia na rua. Um abraço para o primo gordinho aí do Felipe Schmidt. E o gordo ninguém protege, né? Tem protetor para todo mundo no mundo. O gordo não, o gordo ninguém protege, o gordo tem que... É uma luta, é um leão a cada dia para o Jeca. Tamo junto, meu garoto. Um abraço para você. E aí eu queria entender agora o Gabriel, o Fred, porque o Gabriel, né, o Gabi, agora como ele quer ser chamado, acabou que foi substituído no intervalo. Eu fiquei pensando, sabe o que eu fiquei pensando? Até com um pouco de sorriso no rosto, assim, eu vou confessar, hein? Na hora que voltou, e aí teve a informação que o Gabriel tava no banco, tinha saído, tinha sido substituído, eu fiquei imaginando qual foi o papo no vestiário para avisar ao Gabigol que ele sairia, assim. Eu queria saber, assim, quem deu a informação, quem falou, porque o Fred, obviamente, o Gabriel, importante que é para o time do Flamengo, talvez o grande nome, né, o grande símbolo desse time do Flamengo, vencedor, um cara fominho, um cara que não quer sair de jogo nenhum, principalmente de Libertadores, fiquei pensando como ele recebeu a mensagem, será que foi por direct, por SMS, que enviaram aí que o Gabigol seria o substituído no segundo tempo?
Pô, dá pra imaginar um conformismo dele, né? O cara que não quer ficar fora nem de jogo de estadual, que não vale nada. Ficou, os relatos que a gente ouviu foi que ele ficou inconformado no vestiário, ficou transtornado quando soube que não ia voltar pro segundo tempo. Ainda ficou a maior parte do segundo tempo no vestiário, e sim, não escondendo a insatisfação dele. Mas realmente não deu pra, mais uma coisa que não deu para entender do Rogério precisando ali do resultado, né, para garantir a classificação, ter essa opção de deixar o Gabriel no banco. A gente achou que ele já tinha, que o Ceni já tinha entendido isso, né, que o Gabigol precisa tá em campo a maior parte do tempo, assim que ele decide os jogos do Flamengo. Inclusive, queria estar falando do Pedro aí, do Jeca, Pedro trabalhado no Whey Protein agora, ganhou, sei lá...
É verdade.
7 quilos de massa muscular. Eu acho que tá impressionante, assim, me chama muita atenção, assim, a qualidade dele para dominar, proteger e rapidamente criar um espaço, assim, para tanto fazer o pivô quanto para achar a finalização. Tá impressionante. E tô com a impressão, e é exatamente essa impressão, não é informação nenhuma, de que o Bruno Henrique tá cada vez mais perdendo espaço para ele e para essa dupla aí, Pedro e Gabigol.
Eu queria deixar dois pontos aqui, Schmidt, para te passar a bola. Primeiro, não é crítica nenhuma ao futebol do Gabriel, não, tá? O Gabriel joga demais, é importante na temporada, tá bem na temporada, é indiscutível. O Gabriel é indiscutível, assim, acho que não tem um que consiga vir falar tecnicamente, né, e de importância do Gabriel. Agora, o Gabriel tá muito nervoso dentro de campo, né, tá muito, muito nervoso dentro de campo. Ele sempre foi um cara que falou, e não é só o Gabriel que é assim, mas ontem, no início do jogo, acho que são três momentos seguidos, que acho que ele é um pedido de pênalti, um pedido de escanteio, uma falta, enfim... Um impedimento, né? No
gol lateral, né? Toda hora ficou jogando pela ponta ali, toda hora ele queria um lateral, toda hora estava errado.
O impedimento foi claro, né? No gol foi anulado, logo no início do jogo, um bolão que chegou para ele, se não me engano, do Pedro, e ele faz o gol, mas estava impedido, e ele reclama muito com bandeira. Então, assim, acho que para o próprio Gabriel, que é outro cara que já é avisado naturalmente, é o estilo dele. Não acho que ele vai mudar aqui porque eu estou falando aqui no podcast, não, nem é esse o intuito. Só acho que o Gabriel tem coisas a evoluir no jogo dele. É um cara que, para mim, pode melhorar, subir de nível ainda, mesmo que o nível seja alto. E isso é um dos dois pontos, ele tem que se equilibrar um pouco mais dentro do jogo. A questão do inconformismo dele, da substituição, eu vejo como algo bacana, algo positivo. O cara não quer sair em tempo nenhum. Só não sei se precisa passar desse jeito, com a mensagem, por exemplo, bem voltando ali no início do segundo tempo. Eu não sei se até que ponto isso é um pouco até de falta de respeito com quem entra e tudo mais, mas eu não acho que nada, crise no Flamengo, nada disso. É simplesmente um jeito do Gabriel, é muito individual. Só que eu acho que para ele pode ser um cara um pouco mais equilibrado dentro do jogo. Ele pode se pilhar de formas diferentes em momentos diferentes. O Bruno Henrique ontem, mais uma vez, não jogou nada, mas ele teve um momento no jogo, no segundo tempo, que o Juizão, que eu vou te falar, hein, o Juizão acertou muita coisa no jogo, acertou várias coisas, mas também o cartão amarelo que ele deu para o Bruno Henrique, que não era para o Bruno Henrique, era para o Ramon, pelo amor de Deus, pelo amor de... Você bota o Jeca, que é o primo gordo do Felipe Schmidt, o Jeca daria o cartão certo ali para o Ramon e não para o Bruno Henrique.
Cara, que aí eu vou chamar... era um roteiro, né? Já do Marcelo Russo já estava desesperado, né? Que aí o Bruno Henrique ficou suspenso para o último jogo. Imagina se o Flamengo precisando ganhar do Vélez em casa sem Bruno Henrique, aí perde mais alguém. Imagina, né?
Não, foi desesperador. E aí o Flamengo... então, o caso do Gabriel que eu falo é isso. E aí o Flamengo tomou um segundo gol, mais uma vez uma bola parada, o cara deu de peito, o senhor Bruno Viana, eu não sei o que o Bruno Viana foi tentar fazer no lance, eu até agora estou tentando, ele escondeu da bola, virou o corpo, e aí acabou passando do vazio, né? E o Angulo fez o segundo gol da LDU, e aí quis os homens, né, que mexem nas máquinas do futebol, onde, não sei onde eles trabalham, mas quis esse cidadão aí, que o gol, né, o gol da classificação fosse do Gustavo Henrique, depois de um cruzamento, mais uma assistência aí do Arrascaeta, e o Flamengo num 2x2. A gente tira o quê de lição aí, o Fred, agora para a próxima fase da Libertadores? Não falo nem de lição da escalação e tudo mais. O Flamengo já está garantido, todos os grupos ainda têm que se definir, mas o Flamengo passa, pode passar em primeiro, né? Pode passar em segundo, se eu não me engano, porque o Flamengo foi a 11 pontos, o Vélez tem 9, se as minhas contas não estão muito erradas. E aí o Flamengo pega o Vélez, se o Vélez ganhar, o Vélez passa o Flamengo. Se o Flamengo empatar, o Flamengo garante a primeira posição e fica no pote 1. O pote 1 cruza com o pote 2 em sorteio aí nas oitavas de final. Qual a grande lição? Ficou da primeira fase da Libertadores do Flamengo até aqui, dos 5 jogos. Já te falo que eu acho que o Flamengo fez 5 bons jogos. O jogo contra o Vélez eu acho que é um grande jogo do Flamengo. Mas o que, que fica nesse pacote Libertadores do Flamengo do Rogério em 2021?
Eu acho que essa conta que você fez aí, acho que está certa. Eu acho que o grande alerta, a grande lição que fica é que Libertadores não se brinca, né? No mesmo sem estar garantido, sem o apito final ali, não tem margem para descuido. E esse lance do Arão, essa expulsão, tem que ser muito bem discutida também. Imagina se é numa fase mais aguda da competição, um jogo em casa, desde o início, você jogando com um a menos, você acaba colocando em risco toda uma campanha, todo um trabalho por causa de um lance. Assim, acho que tem que ficar isso como lição, e que a lição que a gente vem falando muito do sistema defensivo. Não adianta ter um time com poder ofensivo, faz muitos gols, que tem um poder ofensivo enorme, mas que às vezes entrega os resultados, às vezes, em poucos minutos, em lances bobos. Acho que isso que fica como uma grande lição aí do Flamengo nessa primeira fase, para seguir aí na Libertadores.
E agora eu vou te falar uma coisa, hein, Felipe Schmidt. Segura o torcedor do Flamengo, que vai estar com a cobrança nível hard na decisão do Carioca, hein? Já que a galera foi ali. Se o Rogério falando que não poupou, eu vou acreditar no Rogério sim. Mas já que uma galera descansou em certo momento, não jogou por tanto tempo, não jogou 90 minutos, jogadores importantes, jogadores titulares, para o Rogério isso não é poupar pensando no Carioca, agora segura a bronca, que agora a exigência está lá em cima, a cobrança está lá em cima, dentro de um campeonato que não precisava, né? O Flamengo, é claro que eu ainda acredito que seja favorito contra um Fluminense, costuma engrossar jogos contra o Flamengo, mas o Flamengo é superior, tecnicamente não tem muita discussão, mas eu estou imaginando aqui, cara, como que vai ser o jogo do sábado, o jogo decisivo do Campeonato Carioca, o Flamengo já era cobrado pela torcida para ser campeão carioca com o pé nas costas, agora segura, aguenta o rojão, hein? Um rojão do tamanho do Jeca, Felipe Schmidt.
É verdade, porque o Flamengo deu uma importância ainda maior para esse jogo do Fluminense, assim, né? Pelo que aconteceu contra a LDU. Então, acho que todo mundo espera uma resposta. E, assim, É o que o Fred falou. Esse time do Flamengo, essa temporada do Flamengo, ela é, não dá para você resumir ela fácil, né? É um time muito melhor que os outros, um time tecnicamente muito superior. O time titular, bem treinado, eu acho, se conhece bem, entrega muito, mas continua vacilando, assim, lapsos, né? É, uns apagões, por exemplo, ontem do Arão, as bolas defensivas. Então, já está na hora de começar a mostrar alguma evolução nesse sentido. E contra o Fluminense, acho que é uma chance muito boa para isso. É, mostrar uma evolução nesse sentido de, pô, concentrar o jogo inteiro, ligado, manter a produção ofensiva e traduzir isso em gols, né? Não só controlar o jogo, mas, pô, fazer um, fazer dois, fazer três. Porque o Flamengo joga para isso, o Flamengo produz para isso. Está faltando só realmente traduzir isso em gols. Então, jogo contra o Fluminense, ainda mais depois do que foi essa semana, eu acho que ele ganha ainda mais importância. Acho que essa expectativa aumenta para esse jogo.
Eu quero ver a escalação. Eu estou ansioso para a escalação do Fla-Flu. Será que teremos ousadia aí do Rogério Ceni? Talvez um Michael na lateral esquerda? Seria legal, seria bacana. Ver o nosso pequeno Micha aí na lateral esquerda. Então, o Flamengo está classificado, avançou, ainda tem um compromisso contra o Vélez no Maracanã para fechar a fase de grupos da Libertadores. E antes vai ter a decisão do Campeonato Carioca. Daqui a pouco está começando o Brasileirão, já é semana que vem, no fim da semana que vem. Está voltando, hein? A ter jogo mais importante toda hora. É um Flamengo que sempre vai estar cobrado lá em cima. O Rogério, acho que entende isso, ou pelo menos acredito que ele entende, porque ele está num clube que foi formado para ganhar quase tudo que entra e tem uma torcida que cobra muito isso. E aí, vamos ver como é que vai ser.
Vai que ele se inspira no Enzo Pérez aí, faz uma mudança revolucionária aí no
Flamengo, quem sabe? Não dá ideia. O Pérez ontem que foi no gol do River, né? O River passando por uma fase muito conturbada, muito absurda até, né? O momento lá de pandemia que está vivendo na Argentina. O River Plate foi muito atingido, mais de 20 jogadores fora. O Enzo Pérez foi pro gol, foi bem o Enzo Pérez.
Tomou menos gol que o Flamengo.
Vamos lançar a campanha Arão no gol, já que precisa de um goleiro que sabe jogar com os pés, bota o Arão no gol.
Micha,
lá.
Pequeno Micha, o Enzo Pérez tem 1,69m, por que não o Michael? Mas o River Plate venceu o Santa Fé, em mais uma dessas histórias épicas da Copa Libertadores, que eu sou apaixonado pela competição. E é um exemplo, acho que o River é um exemplo, cara, de um time que tem postura, que tem vontade, que tem os chamados corrones. O River Plate tem de sobra e o Flamengo vai ter que ter aí nas oitavas de final para frente, se quiser brigar por mais um título de Libertadores. Eu queria só terminar aqui o nosso episódio dizendo que eu tenho um novo amigo no futebol sul-americano, tá bom, Schmidt? Você já sabe. Também já sabe. Eu tenho um novo amigo, eu queria mandar aqui um abraço para o digníssimo Billy Arce, você que é ouvinte aqui do nosso podcast. No jogo de ida, né? Você sabe que o Billy Arce foi um verdadeiro curisco, um inferno na vida do Flamengo.
Esmirilhou.
Não, eu sinto sacanagem, cara. Foi bonito de ver o Billy Arce em campo no jogo no Equador. E agora o Billy Arce veio aqui, jogou também, não teve o mesmo destaque, mas não fez uma má partida do nosso querido Billy Arce, o melhor nome de jogador sul-americano hoje no momento. E eu pedi a camisa do Billy Arce, né? E o Billy Arce não só atendeu o meu pedido, como me procurou. Então fica aqui o meu abraço para o Billy Arce. Infelizmente não consegui um encontro com o Billy Arce, porque a distância era grande, já era noite. Eu tenho medo de andar à noite. Tenho muito medo de transitar à noite na cidade do Rio de Janeiro, muito perigosa. Mas fica aqui o meu abraço para o Billy Arce. Viramos amigos, trocamos telefone. Tamo junto, Billy Arce, sucesso que vem a jogar aqui no futebol brasileiro. E eu vou cobrar minha camisa da LDU. Considerações finais, Fred Huber. Tamo junto, um abraço pra você. A gente volta na semana que vem, depois da decisão do Carioca.
É isso aí, volta semana que vem. Muita coisa pra gente falar. Vamos ver o que Flamengo apronta nesse final de semana. Acho que o Flamengo, como você falou, favorito e grande chance de colocar mais um título aí no currículo desse elenco que a gente fala tanto, mas também tá fazendo uma história bem bonita no Flamengo e provavelmente aí confirmando hoje aí a situação do Gerson, né? Até o Schmidt pode falar melhor, que provavelmente ainda vai ficar aí no Flamengo, mas ele tá com mais detalhes aí nas primícias.
Então você fica ligado, claro. Se bobear, quando você tá escutando aqui, a notícia já até saiu, né? Por isso que a gente nem entrou muito no assunto. Gerson, o dia de hoje, essa quinta-feira, pode ser decisiva aí para Gerson, Sérgio, Flamengo. Vamos ver qual vai ser o desfecho dessa novela. Não, minissérie. Dessa minissérie Globoplay. Aliás, se você não tem o Globoplay, assina o Globoplay. Tá bom demais o Globoplay. Acabei de fazer mais um merchan pra vir mais um money. Mais um cashback.
Mas agora, agora tu fez pra empresa, né? Agora tu fez certo.
Ah, viu, né? Viu, né? Eu tô aprendendo. A gente evolui dentro de um episódio. Felipe Schmidt, tamo junto. Obrigado. Você, como sempre, uma ótima companhia aqui no nosso podcast. Flamengo classificado para Libertadores. Flamengo disputando o título estadual.
É, em relação ao Gerson, acho que depois valeria até um episódio especial Gerson. Hoje é aniversário do Gerson. Né?
Oh, parabéns.
Hoje, 20 sempre. De maio. Então, tudo indica realmente que ele vai ficar. Ele já indicou para pessoas próximas que... E até no Flamengo mesmo, que não pensa em aceitar a oferta do Olympique. Então, hoje é uma reunião, de repente, só para comunicar mesmo. Tudo indica que vai ser isso, para confirmar a permanência dele. Para a alegria do Rogério Ceni, que ontem na coletiva se derreteu pro Gerson, né? Só faltou implorar pro Gerson ficar, com razão, porque eu acho que o Gerson é um jogador importantíssimo nesse elenco, não tem substituto nesse elenco. Então, a permanência do Gerson, se confirmada hoje, tudo indica que sim, acho que é uma boa notícia pro Flamengo na sequência da temporada.
Então é isso, você também está derretido por Gerson, torça. O Gerson fique no Flamengo, é um cara espetacular tecnicamente. Parabéns ao Gerson, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro do momento. Está na seleção olímpica, poderia estar na seleção profissional tranquilamente. Alô, Tite! Alô, Tite! Então a gente fica aqui na expectativa do que vai acontecer com o Gerson. Já pode ter saído a notícia. Você entra no ge.globo/Flamengo. E Felipe Schmidt, Fred Huber, Caio Mota e toda a rapaziada do site vai estar te informando. Então, ó, seus biliasse, obrigado, hein, pela companhia. Vocês são os caras e as caras aqui do nosso podcast. A gente espera, então, o que vai acontecer no fim de semana. Mais um capítulo de Fla-Flu, Fla-Flu de número 433 da história. E aí, na segunda-feira, a gente tem encontro marcado. Eu, Felipe Schmidt, Fred Huber, o Caio Mota. Caio Mota tá sumido, hein? Tá mais sumido que o Thiago Maia. O Caio Mota deve estar
recém-nascido, recuperando. Recém-nascido não é mole, não, filho.
Não, tá lá, agora é o papai Caê Mota, um abraço também pro Caê e pra você que ficou com a gente aqui até agora, também pra Raíra Rondon, nossa editora, coordenadora, diretora, executora aqui do podcast.
Produtora.
Muito obrigado pela companhia, vocês são os queridos, a gente volta então na segunda-feira. Um abraço, até a próxima, tamo junto!